trecho 2.8 aqui na nossa Matilha Cultural. Eu sou Eduardo Snoopy, dia 9 de abril de 2015. Graças.
Boa tarde, web ouvintes.
Boa tarde.
Essa é a Sandra.
Boa tarde, web ouvintes. Aqui é o Adriano.
Boa tarde, web ouvintes. Aqui é Davi da Silva.
Boa tarde, web ouvintes. Eu sou o Zeca.
Boa tarde, eu sou a Milena.
Vou começar falando sobre educação. Com a palavra, o professor Adriano.
Bacana. E a gente, bom, professor, já apresentado como professor, né? A gente já fica, né? Ah, vai falar de educação de escola, no mínimo, né? Porque professor é coisa de escola, né? Não, mas a gente, né, sabe que educação vai muito além, né, das coisas que acontecem na escola. A gente tem educação em tudo quanto é espaço, né, e o tempo inteiro. E hoje a nossa ideia aqui é falar um pouquinho sobre as coisas legais que acontecem, inclusive fora da escola, né? Vou começar aqui provocando um pouco meus colegas, querendo saber que educação, e educação para quê?
Olha, a educação não é só educação para passar no vestibular, professor Adriano. A educação, aliás, às vezes é o oposto disso. Educação é o que você vai fazer na sua vida. E também, educação é como você vai se preparar para lidar com um monte de questões dentro da sua cabeça. Portanto, a educação não tem um objetivo e nem um objetivo passageiro. É uma coisa complicada e prazerosa também. Não precisa ser chato. Afinal, você está usando ela todo dia, em todo o lugar, todo tipo de espaço. Ela se faz necessária. Zeca?
Então, educar é esse gesto também, né? De você não saber coisas e você ser orientado para fazer tal coisa. Eu tenho como referência de educação uma educadora norte-americana que chama Bell Hooks, é uma negra, e o título do livro é Educar para Transgredir. Então, até o trecho que eu li do livro, ela sempre mencionou a coisa de um negro estudar numa comunidade mais para o sul dos Estados Unidos. E de que modo ela era uma professora negra de universidade e levou isso, né, intrinsecamente, a coisa do racismo que ela viveu toda a vida, para a universidade, questionando sempre isso com os alunos, inclusive brancos, fazer o papel de transgredir, né, como ela diz no título do livro, a opinião dessas pessoas que eram muito fechadas em relação a isso. Em relação a outras questões de educação, eu não sei, como referência, eu não posso deixar mencionar o Paulo Freire, né, que é uma coisa que, para a minha educação prática, é o que eu vivi e vivo até hoje. Não tive formação acadêmica, mas aprendi muito na vida, com a vida, com as pessoas, e essa que me faz mais estar presente no mundo mesmo. Eu não, no Facebook tem muita coisa, né, que às vezes é boa, às vezes é ruim, mas em relação à educação, né, tem gente aí que é formada, tem um monte de diplomas e tal, mas o que adianta tudo isso se você não dá bom dia para o porteiro, né? Agora eu vou passar para a Milena.
Eu queria, na verdade, perguntar também, que agora vocês começaram a falar o que é educação, eu queria perguntar como que hoje vocês estão vivendo essa educação no dia a dia?
É uma coisa que eu não me dei conta até no início do nosso encontro. Eu estou fazendo curso de informática, né? E estou trabalhando num telecentro. Aí a pedagoga comentou ontem que eu, assim, tenho muita possibilidade de arrumar emprego como um instrutor de informática, terminado o curso, né? Então, eu estou levando muito em conta isso, né? Então, vejo que educar é se relacionar também, se relacionar, se estar aberto ao mundo, coisas que é muito complicado. Por N vezes, assim, a gente se encontra fechado, né, para as coisas, para o mundo e para se educar também, né? É muito A gente sente a educação que a gente tem através dos meios de comunicação, por exemplo, que o que vem da televisão deveria voltar para lá, assim, né?
O Davi, agora há pouco, falava, antes de começar o programa, sobre o papel das leituras na vida das pessoas. Retoma isso para a gente ampliar.
É o seguinte, professora Grácia, a leitura é fundamental para qualquer tipo de atividade. Saber ler liberta as pessoas. Se o saber é poder, ler é poder também. Saber ler, aprender a ler e se habituar a ler. Jamais vai ficar provado que alguém que leia bastante tem desempenho menor do que quem lê pouco. Isso é fundamental, é a espinha dorsal, ajuda bastante a turbinar o desempenho do estudante. Até porque, se você não vai ficar com um professor para te passar as informações, sei lá, por várias horas, dando o tempo dele um dia inteiro, o escritor já preparou uma obra que vai ser lida durante um dia inteiro sem que nenhum dos dois se canse. Quando a obra é boa, nem o leitor cansa. E está escrita, não vai haver o cansaço da aula presencial. E aprendendo a ler, você aprendendo a ler e se habituando, você, quanto mais você lê, mais você vai querer ler. E é muito gratificante você perceber que o seu potencial como entendedor do mundo foi aumentado pela leitura, porque quem não lê é como alguém que enxerga pela metade.
É, eu acho que tudo é educação. A gente tinha conversado sobre música no encontro passado, a gente falou de samba. Eu tive o cuidado de trazer impresso aqui uma música, que para isso, esse cara aqui do samba, ele me educou muito também. Né? É o João Nogueira, que eu estou me referindo, que é um compositor carioca. Ele já é falecido, mas tem uma letra dele que chama Jornal Cantado. Aí você, lendo a letra, eu falo, nossa, ele é aquela coisa que se fala em jornalismo, é um cronista da época, né?
O amor anda escasso de ternura, a saúde pior não há de estar. Sua mesa tá rica de fartura, a manchete do dia diz que está. Dois presuntos pintaram em casca dura, desovaram mais 12 no tanguá. Quatro doces na face da cantura, 8 balas na boca da babá. Escorria melado tá na jura, pela baba da moça do Tauá. Ê malandro, sai pra lá. Quem falou que a coisa é pura, não sabe o que falar. Cuidado que a cana é dura, sujeira vai pintar. Ê malandro, sai pra lá. Quem falou que a coisa é pura, não sabe o que falar. Cuidado que a cana é dura, sujeira vai pintar. Inventaram a borracha da cultura e apagaram a memória nacional. Deram um rabo de arraia na estrutura, dança rock o país do carnaval. Olha só o que deu dessa mistura, as mulheres de terno de tergal, os meninos lá de corte e costura, as meninas jogando futebol. Ontem foi a explosão dessa loucura, um rapaz deu a luz no Vidigal. Ê malandro, sai pra lá. Quem falou que a coisa é pura, não sabe o que falar. Cuidado que a cana é dura, a sujeira vai pintar. Ê malandro, sai pra lá. Quem falou que a coisa é pura, não sabe o que falar. Cuidado que a cana é dura, a sujeira vai pintar. Extraíram a antiga dentadura, é mais nova notícia do jornal. Que comia voraz a rapadura, e o meu povo assistia da geral.
Isso é educação, né? Nossa, ele educa. Então,
Como diz o ditado, a educação começa pelo berço. Isso é verdade. Antigamente, nos tempos dos nossos pais, nós dávamos a mão à palmatória. Hoje em dia, a gente vê a educação totalmente transformada. Alguns, para benéfica, outros, a gente não sabe, porque muitos alunos ainda continuam se distraindo com algumas invenções da atualidade, como laptops, celulares, que estão distraindo eles nas provas. Então, alguns alunos estão ficando mais tempo se divertindo do que estudando. Isso a gente tem que modificar, porque a educação é primordial para a escola. E o aluno tinha mania de colar na época que estudava, mas hoje em dia é tudo diferente. As crianças aparecem aí sendo mais sabidas, jogando, brincando pela internet. Hoje a internet é imprescindível também, mas também não pode ser usada toda hora na prova. Hora da prova tem que usar a cabeça, usar o pensamento elevado no que você estudou, seja álgebra, seja matemática, seja português, qualquer tipo de matéria. Você ser bem sucedido. Você vai conseguir arrumar um emprego como? Eu tenho segundo grau completo, mas o que falta para mim me desenvolver no meu trabalho é a capacidade de fazer um curso personalizante ou um curso que deixa capacita a pessoa.
Sandra, ele tocou em assunto de internet e você usa bastante a internet. Conta aí o que você já aprendeu acessando a internet.
Na realidade, ultimamente eu não ando usando muito a internet, né? Mas, assim, a internet hoje em dia, ela virou meio assim de muitas coisas importantes. Por exemplo, para se inscrever no Enem, se usa a internet. Para se inscrever para um vestibular da Unesp, da Unicamp, da FUVEST, se usa a internet. Então, assim, em pouco tempo a internet ocupou um espaço assim, grande, se a gente for olhar pelo tempo que ela demorou para ocupar esse espaço. Mas, assim, tem a internet, mas a educação formal, ela tem sido muito importante, assim, infelizmente, porque às vezes a pessoa estuda, ela tem que estudar algo só para fazer um vestibular, e depois que ela faz aquele vestibular, ela não vai mais usar aquilo. Vai ser algo que ela não vai precisar na carreira que ela vai se envolver.
E do teu ponto de vista, como que tinha que ser a educação para passar dessa fase que é só instrumental, como a gente diz, né? Que é isso, estudo para uma prova, acabou a prova, já não lembro mais do que estudei. Como deveria ser para mudar isso?
Então, eu penso que também o vestibular tem sido algo para excluir as pessoas. Prova do vestibular exige muito de uma pessoa, exige coisa que a pessoa não vai precisar saber para a carreira que ela vai querer fazer. Então, o vestibular já empurra a pessoa para estudar algo, para ver algo que também nem interessa para ela, que é algo que não vai estar presente na carreira que ela quer seguir.
E você tem sugestão sobre o que poderia ser mudado?
Seria bom que o Brasil fosse que nem a Argentina, né? Terminar o terceiro colegial, a pessoa já ter direito a entrar na faculdade.
Sem vestibular.
Ou então, se tiver o vestibular, ter coisas da área que a pessoa vai querer fazer. Por exemplo, se a pessoa quer fazer letras, então o vestibular ser só português, a redação e matemática, né? Porque matemática também é importante.
Por que matemática é importante para quem vai fazer um curso de letras?
Não, porque a pessoa ela tem que ter noção de conta, né? De saber usar números. Então, aí a matemática já é algo que acompanha ela, pode não acompanhar em letras, mas acompanha no dia a dia.
Não, só em relação à pergunta que você se referiu aí de que como pode um possível apontamento, é o grande desafio de que a gente está vivendo hoje. Eu acho que o grande desafio da sociedade civil e do Exame Nacional de Ensino Médio é claro que com o tempo devido, se apostar nessa possibilidade de mudança para que seja de outra forma. Ninguém sabe qual. Não tem.
Olha, por enquanto não tem um método bem criado e infalível para a educação e não dá para pensar no negócio nesses moldes, porque isso não existe. No entanto, como a Sandra vinha falando, a burocracia para se entrar numa faculdade acaba excluindo pessoas que não são realmente incapazes. E o excesso de burocracia, com certeza, é um dos grandes problemas da nossa nação. E se você parar para pensar, não faz sentido você excluir por conta da exigência muito grande. Porque, afinal de contas, depois que a pessoa atende, o condicionamento mental, que não é bem uma educação, para se entrar num vestibular difícil, isso não pode ajudar em nada, pode vir até atrapalhar esse profissional de se desenvolver direito, porque depois de formado, ele pode não desejar ser um professor. Um bom professor pode tentar e não conseguir. A gente tem que pensar em coisas mais concretas do que só excluir as pessoas que não fizerem sacrifícios enormes, porque não é por aí você exigir muito e não ter contrapartida para as pessoas que muito estudaram ou muito se sacrificaram treinando para um vestibular. E aparece também a inclusão, porque se a gente incluir as pessoas, como o Enem tem feito tentativas, a gente inclui as pessoas para aumentar a produtividade, o conhecimento, porque o sistema como estava de colocar só os que conseguirem passar numa prova muito difícil para estudar, não dá garantia de bons profissionais, bons professores ou mesmo profissionais éticos dentro de um país que quer se dizer educado. Isso tem que ser visto. Uma coisa, como a Sandra salientou, é o que vou exigir desse profissional no futuro, quando ele estiver trabalhando. E outra coisa é o vestibular. Não precisa ser tão separado o estudar do praticar. Como vem sendo falado e implementado reformas nesse sentido em todo mundo?
A gente que trabalha aí na educação formal, né, e tem a chance de passar por experiências como participar aqui do trecho e, em particular, dos programas de rádio, né? A gente sempre reconhece que os tipos de coisa que a gente aprende aqui, nesse espaço, fazendo programa de rádio, a gente realmente não teve chance de aprender nem na escola básica, nem na hora da gente se formar para entrar no vestibular, muito menos depois dentro da universidade, né? Pelo contrário, quando a gente dá chance do pessoal que está na universidade participar das coisas que a gente faz aqui, por exemplo, no trecho, né? Muitas vezes nossos próprios alunos da universidade falam: poxa vida, isso sim é aprendizagem, né? Importante, aprendizagem que me ajuda a me emancipar, né? Palavra que a gente começou hoje aqui, a nossa tarde, antes de começar o programa de rádio, exatamente em cima desse significado, né? Então, até que ponto tudo que a gente estuda para o vestibular serve para a nossa emancipação? Não serve, né? Não serve. Esse é o fato. Serve para a gente entrar na faculdade.
Eu achei a palavra que você falou, Davi, muito legal. É um condicionamento mental. Você é condicionado a aprender determinadas matérias de determinados jeitos para entrar dentro de um ciclo que vai continuar te condicionando, né? E aí eu fico pensando, se isso, quando você falou, né, condicionamento, esse condicionamento mental não é bem educação, o que isso é?
Bom, isso vem a ser um aumento de preço e uma exigência de sacrifício das pessoas, uma exclusão, e boçal como qualquer outro tipo de exclusão pode ser para um país que quer ficar dinâmico e competitivo e culto. Então, estão impondo coisas e, às vezes, as imposições não são coisas necessárias.
Ok, Davi. Agora vamos encerrar aqui o nosso programa de hoje, falando sobre educação.
Antes de encerrar, eu gostaria de contar até para os ouvintes por que esse assunto saiu aqui, né? Nós estamos em plena quinta-feira, mais um dia aqui na Matilha, que tem por intenção fazer uma formação para Enem, para conclusão do ensino médio e, principalmente, para saber das coisas, né? E vai ficando cada vez mais claro para nós que somos corresponsáveis pelo projeto que este trabalho que a gente faz é para muito além de prestação de um exame, seja ele qual for. Nós estamos aqui a todo momento vendo que o que mais interessa para as pessoas que participam do trecho é, de fato, saber mais das coisas, né? Então, eu queria partilhar isso e dizer, se você que está ouvindo a gente tem interesse também de fazer parte desse grupo, é fácil. É só chegar aqui na Matilha Cultural, que fica aqui na Rego Freitas, bem pertinho da Igreja da Consolação, toda quinta-feira, das 15 às 18 horas. Vai ser um prazer receber você para a gente conversar mais sobre temas que, de fato, façam sentido para a vida de cada um de nós. Esse é o trecho 2.8, que na segunda-feira também trabalha com fotografia para completar essa educação para a vida que a gente tanto preza.
Exatamente, educação também tem fotografia e também é o Enem. Esse é o programa Trecho 2.8, a rádio que mostra educação, fotografia e cultura em São Paulo. Agradecimento também à Matilha Cultural que cede seu espaço aqui nas quinta-feiras, nas nossas reuniões aqui na nossa rádio. Agradecimento a todos vocês aqui e até a próxima semana com mais uma edição do Trecho 2.8.